Como a igreja vai receber, meus irmãos, com fantasia.
Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus.
Queridos em Cristo, receba a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Por gentileza, por favor, que você está sobre seus pés, abra sua Bíblia. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com sangue precioso, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Podemos dizer, em nome de Jesus.
Glória a Deus.
Queridos em Cristo, louvo ao Senhor por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui juntamente com os irmãos nesta noite para juntos louvarmos o nome do Senhor Jesus. É sobre a minha vida essa responsabilidade tão grande da ministração da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Cícero, do pastor Luiz Abençoe. Obrigado pelo contato, por nos permitir estarmos aqui nesta casa de oração, vivendo junto com os jovens este momento de alegria e de gratidão a Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor, da sua casa, da sua família. Na medida que Deus o mantenha em graça, saúde, fazendo esse trabalho crescer, avançar e prosperar sobre a obra das nossas mãos. Cumprimentando o pastor, cumprimento os demais pastores aqui presentes, obreiros, obreiros desta casa do Senhor, sintam-se todos cumprimentados e abraçados. A liderança dos jovens e adolescentes, também Deus vos abençoe, Deus abençoe os vossos trabalhos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Trago aos irmãos saudações do meu pastor, pastor Adriel Batista, na qual nos mandou que transmitisse aos irmãos esta saudação, em nome de Jesus. Queridos, eu estava olhando os jovens aí, e com a graça de Deus, eu passei por alguns pré-campos, né? Bastante pré-campo dentro do campo de Deus. E eu ganhei uma camiseta dessa. Até procurei lá, mas não consegui achar no meio de tanta camiseta de congresso que a gente tem. E graças a Deus, né? Nessa caminhada da itinerância, eu falo com a minha esposa que, além das almas, batismo do Espírito Santo, das bênçãos que a gente vê, eu não preciso comprar camiseta. Né? Graças a Deus por isso. Jesus é bom. E eu me alegro de poder estar aqui. O tema dos irmãos é um tema bastante sugestivo a nós refletirmos sobre a nossa salvação. É claro que pegar este tema hoje em dia não é fácil, porque este tema não centraliza a figura do ser humano, como a sua professora de filosofia, como a sua professora de história, como o seu professor de sociologia, que centraliza tudo em você. Você é o centro, você é o top, se te faz feliz, faz. Nada é proibido, você pode fazer tudo. Esta é a visão da sociedade. A partir da década de 90, nós passamos a viver um período da história chamado pós-modernidade. O ser humano tornou-se o centro de tudo. Mas, no Evangelho, Deus é o centro de tudo. Nós não negociamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Glória a Deus.
graças a Deus. Servimos a Deus, servimos a Deus numa instituição que guarda valores, embora a nossa geração queira mudar algumas coisas. Isso é uma outra mensagem que Deus me deu. Não remova os marcos antigos estabelecidos por vossos pais lá em Provérbios. Isso é para outro culto. Porque o novo acha que o velho está ultrapassado e que a gente sabe mais que eles. Não. Ainda há uma base do Evangelho que não se muda. Cristo é o centro da palavra.
Glória a Deus!
E Ele é o centro das nossas vidas.
Aleluia!
Por quê? Porque se não fosse por Ele, não existia essa festa, não existia esse templo, não existia esse culto. Então tudo é nele. E se não existisse Ele, não existia motivo para a nossa existência. Por quê? Eu não consigo começar a pregar gritando. Então eu peço a vocês a atenção de vocês. Enquanto eu vou desenhando a introdução, vai colocando, imaginando o que eu estou falando na cabeça, que aí a sua mente vai desenhando a história e você não dorme. Começa aí, desenhando comigo. Quem aqui foi criado para adorar?
Amém. Amém. Deus.
Eu digo que você foi criado também para adorar. Porque o principal propósito de Deus com o ser humano não é adoração. Pregador, você está doido? Não. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus procurando algo mais profundo. Embora a adoração seja profunda, mas eu vejo Deus procurando algo que a adoração faz parte dele. Se Deus quisesse e fosse criar o homem somente para adoração, nós teríamos o Deus carente. E quando eu entendi isso que eu estou pregando, Pastor Cícero, até o meu ministério mudou. Porque eu parei de ser aquele pregador que fica o tempo todo. Levanta a mão, dá glória. Ah não, eu vou repetir. Não repito não, irmão. Se não pegou, não deu glória, o problema é seu. Preste atenção. Se Deus quisesse conosco apenas adoração, era Deus que estaria na nossa mão. Nós poderíamos barganhar com Deus. E eu acho tão bonitinho, crente que olha para Deus, o Senhor não abriu a porta, eu não vou dar glória. Eu imagino Deus do céu fazendo assim, ó. O problema é seu. O Senhor nos salvou, eu não vou fazer. Olha, imagina Deus sinceramente, ó, fazendo assim, ó. Sabe por quê? Porque a adoração faz parte de um pacote maior, de um todo, chamado relacionamento.
Glória a Deus!
Aqui tem jovem de escola dominical, né? Adolescente de escola dominical, deixa eu ver. Tem? Lá no Gênesis, na viração do dia, era Deus que vinha à terra visitar Adão, ou Adão que subia ao céu para visitar Deus? Eu estou perguntando. Era quem que visitava quem? Opa! Então é o Criador buscando relacionamento com a criatura.
Glória a Deus.
É o Criador que se permite relacionar-se com a criatura. Isso é lindo. É o forte relacionando com o fraco. É o poderoso relacionando com o sem poder. É aquele que tudo tem com aquele que nada tem. Mas se ele tem, ele permite ser tudo aquilo que o fraco precisa. Adoração não pode ser ato de barganha. Por quê? Porque eu entendi que a adoração faz parte da vida de quem tem relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus, só de entrar num ambiente como esse, sabe? Se eu vim aqui, não tem outra coisa a eu fazer, a não ser adorar. Porque eu reconheço que o congresso é graça, a cadeira é graça, a palavra é graça, o conjunto é graça, o ambiente é graça. Aleluia! Glória a Deus. E não há nada que eu faça que muda Deus. Mas o que eu recebo de Deus me transforma.
Aleluia, Jesus.
Aleluia.
Meu Deus, meu Deus. Aleluia.
No ambiente como esse, quem vem adorar e adora sai melhor do que entrou.
Glória a Deus.
Aleluia.
Quem vem para cá e não adora sai pior do que veio. Mas se eu não adorar, não deixa Deus de ser adorado. Por quê? Porque a palavra diz que os serafins ficam durante todo o tempo santo, santo, santo.
É o Senhor dos
exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins não negam a adoração. É, ainda que esses negassem, Deus, a palavra diz que ele é adorado na sua essência.
Glória a Deus!
Glória! Então, até a minha adoração, eu adoro porque quem precisa sou eu.
É Deus!
Deus cria um homem para relacionar-se com um homem. É só você olhar. Qual é a única criatura que tem raciocínio? Que é criativa. Que tem poder de desenvolvimento. Se você olhar para você, você tem características inerentes ao sopro que você recebeu. Aleluia. Com as mãos ele te fez. Mas com o sopro ele pôs em mim e em você, da sua essência. Deus não criou um robozinho para ele manipular. Não, Deus criou para si um amigo.
Glória a
Deus. Porém, o homem optou por si só a sair desta comunhão. Deste relacionamento. Optou por si. Aí hoje eu vejo pessoas perguntando: se Deus existe e ele é bom, por que o mal existe? Por que Deus criou o mal? Que Bíblia que você leu, Deus criando o mal? O mal não é criação de Deus, é opção do homem. É porque nós temos a tendência de atribuir a Deus a culpa que nós temos. Fazemos pouco para Deus e atribuímos a Deus o pouco que colhemos. Quando a lei da semeadura tem muito pouco em a ver com Deus, tem muito em a ver conosco, porque aquele que muito semear, esse também muito colherá sem parar. Aquele que pouco semear, pouco também. O homem optou pelo mal. Tinha ao seu favor todo o bem de Deus.
Meu Deus, meu amor.
Tinha a seu favor todo o favor de Deus. Oh, glória. Imagina o privilégio de todo dia. Vamos colocar aqui no nosso horário. Oh, gente, por favor, fique aqui comigo e dá sua atenção.
Amém.
Eu vou ter que ir já já, em nome de Jesus. Minha esposa está olhando há 8 anos, não morreu, não vai ser 40 minutos que vai te matar. Vamos ler um pouquinho de Bíblia. Já já a gente entra no fogo, em nome de Jesus. Mas presta atenção, olha para cá. Tinha todo o favor de Deus para si. Imagina todo dia, aqui no nosso relógio, no nosso horário, por volta de 5h30, 6 da tarde, lá na sua porta.
Glória a Deus.
Quando tu abrisse o Criador.
Glória a Deus.
Posso entrar? Nunca matava minha popularidade com você.
Glória.
Como foi seu dia?
Glória a Deus.
Ó Senhor, coloquei nome nesses bichos aqui, tu me falta tudo isso aqui. Está cansado, Adão? Tô. Senta aqui, Adão. Descansa no meu colo.
Oh, glória a Deus.
Descansa no meu braço.
Imagina o privilégio da humanidade que após receber o sopro nas narinas, quando abriu os olhos, a primeira coisa que eu vi foi a face do meu pé.
Yes.
Aquele que tinha Deus como seu provedor passou a ter dívida com a justiça de Deus.
É, eu sei que essa mensagem não.
Glória a Deus, aleluia.
Ela é séria. Porque essa mensagem parece que o Espírito Santo traz um espelho do céu.
Coloca na nossa frente e mostra o que, que nós somos. É, arrogantes, prepotentes, achamos que somos alguma coisa. Se fosse eu pregando, dava de cabeça para baixo. Se fosse eu liderando, já nem tinha mais essa hora. Era três vezes. É nada, irmão. Se fôssemos nós com a nossa força, nem a fé da igreja tava. Nem a palavra nos consegue pregar. Tudo aqui é teu. Aonde você está, Adão? E nessa noite Deus pergunta para a pessoa. derramando lágrimas. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está dizendo: não, meu irmão, você está longe, mas nesta noite eu te trago para perto. Anaquiando, eu segue ele. Hoje eu te cego pela minha graça. Hoje eu te cego pela minha glória. Hoje eu te cego pela minha presença.
Ele, para
planejou para o homem a mesma coisa dele. Por quê? Porque ele conheceu a justiça de Deus. Mas para o homem, Deus tinha algo que ele não entendia. Algo chamado misericórdia. Agora Deus vai tratar falando com a serpente. Mas agora já é falando com quem usou a serpente. Vem cá, Eva. Imagina o criador colocando a mão no ventre de Eva e gritando com voz alta. Da semente da mulher. Tá? Vai nascer um. Eita, Deus. Que você vai ter o seu calcanhar. Mas ele esmagará a sua cabeça. Que o homem devendo para ele, Deus vai dar um jeito de pagar a dívida do homem para ele mesmo.
Eita, Deus.
Não, isso não fecha. Pastor, eu te devo 500. O senhor pega e fala assim: eu vou me pagar os 500 para você, faz sentido.
Glória a Deus, aleluia.
Paulo vai descrever aquilo que nós somos por causa do pecado. Olha o que Paulo vai dizer. Quem nós somos? Quem nós mesmos? Sem o sangue. Você não está aqui porque você é top, não, irmã. Eu tenho 30 anos de carteira. Ih? Meu cartão de membro já é até amarelo. Ih? Qual é o mérito, senhor lixo?
Aleluia.
Eu sou de berço evangélico. Eu era de madeira, olha. Eu nunca desviei. Eu também não. Mas. Ih? Eu sou filho e filha de obreiro. Qual é o nosso mérito nisso? Eu sou cantor. É? Que bonitinho. Parabéns. Eu sou pregador. É? Eu também. E qual é o mérito nisso? Ô pregador, você diminui muito a gente. Diminui não. Só estou colocando a gente no nosso lugar.
Glória a Deus!
Glória a Deus!
Esse evangelho que estão pregando para vocês aí, esses pregadores do topetinho, do teatro apagado, do banquinho, com uma luz de holofote em cima dele, falando frasezinhas de efeito lindinhas para vocês. Vocês são o centro da vontade de Deus. Mentira, é Deus que está no centro da nossa vontade. Você é o ponto fraco de Deus. Mentira de novo. Meu Deus não tem ponto fraco. Se tivesse, era eu e tu. Disseram para ele esses dias: você é filho. Entre você e Jesus não tem diferença. Tem não? Falei isso sábado. Lá na sede de Jesus, nós e você. Tem não? Morre na sexta. Ressuscita no domingo. Consegue não? E além de tudo isso, salva a humanidade. Não consegue? Tem diferença sim.
Eita Deus!
Ele é santo, eu sou pecador. Ele é rei, eu sou súdito. Ele é Deus, eu sou homem. Ele é grande, eu sou pequeno. Ele tem, eu não tenho. Ele pode, eu não posso. A ele a honra, a ele a glória, a ele a adoração. Nada que nós fizéssemos com a nossa própria mão resolveria a nossa dívida com Deus. Por quê? Porque a dívida que nós tínhamos era de um valor infinito, que só poderia ser pago com uma moeda de valor infinito. Só que quando eu olho para os homens, eu vejo pessoas que são finitas. Aí, para deixar o negócio mais complicado, a palavra vai narrar assim, ó: Deus, olhando do céu para a terra, achou 10 justos, foi esse dia. Foi isso? Deus, olhando do céu para a terra, não encontrou um único justo sequer. Aí Paulo, em Romanos 7, vai falar assim, ó: olha o que o pecado fez com a gente. Pois o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. Pois aquilo que faço, não aprovo. Mas se faço o que eu não aprovo, já não sou eu que faço. Ô gente, olha para mim. Paulo está falando, eu não tenho controle sobre mim, não. Eu virei escravo. Escravo do quê? Eu te explico. Olha para cá, jovem. Olha para mim. Estão dizendo aí no mundo que você tem que ser livre. E ser livre é fazer o que quer. Essa é a maior mentira que eu já vi na minha vida. Sabe por quê? Porque foi por fazer o que quer que Adão e Eva saíram do relacionamento com Deus. Foi por fazer o que quer que Sansão teve os seus olhos furados. Foi por fazer o que quer que Davi pecou contra Deus. Todos que vivem para fazer o que quer não são livres, são escravos da vontade.
É verdade, meu Deus. Jesus.
Aleluia.
Meu Deus.
É por isso que as pessoas lá fora bebem. O que você bebe? Porque eu quero. Escravo da vontade, não consegue parar de beber. Todo dia está na cama com alguém diferente. Por quê? É escravo da vontade, não consegue controlar seus próprios impulsos.
Meu Deus.
É isso que a Bíblia fala sobre verdadeira liberdade e falsa liberdade. Pois os filhos, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Se ele fala verdadeiramente, é porque tem uma liberdade falsa. E a liberdade que você quer deixar a igreja para viver lá fora.
Meu Deus!
Jesus.
Aqui na igreja não pode fazer nada, mas pode ir para o céu.
Glória a Deus!
Lá fora você pode fazer o que você quiser, mas não pode ouvir o som da trombeta.
Meu Deus!
Na terra você pode viver 100 anos, a eternidade é para sempre. Qual que você quer? Aí Paulo vai continuar falando: se faço o que não aprovo, já não sou eu que faço, mas é o pecado que passou a vida em mim. Quando eu me tornei inimigo de Deus. Aí sabe que Paulo vai falar que a gente é sem Deus? Miserável homem que sou. Quem me fará escapar do corpo dessa morte? Paulo aqui, ele está explicando o que o pecado fez com a gente usando a cultura romana. Como? Na cultura romana tinha um costume que, se alguém assassinasse alguém, acusando aquela pessoa, e se descobrisse que a pessoa que foi morta, não tinha culpa pelo motivo pelo que foi morto, o corpo do morto era amarrado ao corpo daquele que matou. E por onde aquela pessoa andasse, todos diriam: olha lá, um assassino. Olha lá, um injusto. Olha lá, um pecador. Aquele corpo começaria a apodrecer. E todas as mazelas do apodrecimento do corpo morto começariam a passar para o corpo vivo. E as larvas da decomposição começariam a comer o corpo. E tudo que aquela pessoa teria também era a morte. E a partir do momento que o homem peca no Éden, o corpo do pecado é amarrado ao homem. E agora, por onde o homem fosse, os pecadores, os injustos. É por isso que quando Deus olha do céu para a terra, não vê um único justo. Porque o fruto do pecado estava amarrado ao nosso. E nada que nós fizéssemos nos livraria disso. Ô irmão, você está entendendo a seriedade do que eu estou pregando?
Glória a Deus.
Condenados desde o dia em que nascêssemos. Mas o Criador, por algo que nós não podemos compreender, embora eu sei o que é, porque o textual e o bíblico não me mostra o que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Opa, nós estávamos condenados a morrer pelo corpo do pecado, mas que, ai, 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 quem crer na expressão maior do amor ganharia vida, mas não era só na terra, era vida eterna.
Aleluia, Deus. Santo, santo Deus.
Amor, o plano da salvação elaborado pelo Pai, olha para mim. Não, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do homem. A vinda de Jesus não foi um ato de desespero de Deus. Não, o diabo não pegou Deus de surpresa. Não, porque a Bíblia diz que ele é o cordeiro morto desde antes da fundação.
Glória a Deus. Aleluia!
A vida de Jesus na terra, sabe por quê? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele confia no seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Presta atenção. O plano da salvação é elaborado pelo Pai. Aleluia. E durante todo o Antigo Testamento, o sangue é prometido. E o sangue é demonstrado como? Pelos animais que morrem. O Pai já demonstra qual era a moeda do pagamento da dívida logo depois que ele sentencia o homem. Sangue de animais são derramados para que a vergonha do homem e da mulher fosse coberta. Deus prepara uma roupa de pele de animais para cobrir o homem e a mulher. O sangue já foi derramado. Durante todo o Antigo Testamento, o sangue é derramado. Aí quando a gente vê a saída de Israel do Egito, irmão, aquilo ali é um presságio. O que é isso? Uma demonstração da cruz. Pegue um cordeiro primogênito. Ele é o primogênito da criação.
Glória a Deus.
Ele é o cordeiro imaculado. Pegue um cordeiro que não tenha defeito, que não tenha mancha, que seja o primogênito. Mata o cordeiro. Pega o seu sangue, passa no batente. O sangue no batente liberta Israel, mas o sangue no madeiro da cruz. Aleluia! Antigo Testamento o sangue é prometido.
Aí Deus levanta um que deixou Satanás maluco.
Por quê? Porque ele vai falar cerca de 700 anos antes do sangue que vai vir cerca de 700 anos depois. Só que ele já fala no presente. Isaías. Depois um menino nos nasceu. Eu aqui no diabo. Nasceu. Porque se ele nasceu, chegou minha derrota. Se ele nasceu, chegou o resgate da humanidade.
Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pois o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está. Opa, ele tem governo. Quem tem governo manda. Eita glória!
Glória a Deus!
E o seu nome? Maravilhoso.
Nosso
Deus. Deus forte. Pai determinado.
Glória a Deus, aleluia! Oh, Santo Deus!
Cadê isso? Aparece um homem na Bíblia, um personagem icônico, magrelo, cabelo grande, barba grande, vestido com pele de camelo, comedor de mel silvestre e gafanhoto. E a pregação dele é: eu vos batizo com água. Já está chegando aí. Vocês vêm a mim para batismo com água, mas está chegando aí. Que ele não é maior, que é muito maior do que eu. Eu não sou digno de amarrar a sua sandália. E ele vos batizará. Até o batismo dele é superior ao meu. Eita! Eu batizo com água para arrependimento, mas ele me batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista. Ó.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Pode vir outro. Batista nas águas.
Glória a Deus.
Vai. Vem o outro. Batista nas águas. Vai. De repente. Eu imagino João. Vem descendo na margem do Jordão um homem negro, nazareno, sem beleza, sem formoso. Não era o que todos esperavam. Não tinha uma espada, não tinha uma coroa, mas era ele. Era, não, não tinha uma coroa, mas era ele. Não tinha veste de linho, mas é ele. Ai, leve, anda, que anda, sana, madame, da canto, olha, mamãe.
Glória a Deus.
Aí João grita: eu falei que ele vinha, mas agora a pregação mudou. Eis aí o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. no paraíso. O sangue venceu a tentação no deserto. Sabe o que ele está ensinando? Não é o cenário, é quem você é.
Deus.
No paraíso alguém caiu, e no deserto alguém permaneceu de pé.
Glória a Deus!
Ó, o pai elaborou o plano da salvação. Aí o filho, quando o pai olha para a terra e não vê o único justo para resolver o problema, o filho diz: daqui, pai. O pai, você desce. Mas como vai ser? É claro que eu desço. Eu tenho saudade da comunhão com eles.
Glória a Deus!
Eu não quero mais falar com eles via sacerdote. Eu quero ouvir eles falar conosco.
Aleluia!
Eu quero estar na reunião deles. Eu não quero que um, para receber a nossa glória, tenha que entrar e encher o lugar de fumaça para não ver a glória. Eu não criei eles para isso. Eu criei para a intimidade. Eu criei para enxugar as lágrimas. Eu criei para poder abraçar. Chega dessa distância. Aí Jesus pega o plano da salvação, abraça com ele, pega o boleto da nossa dívida, lá está o meu nome, o teu nome, e desce com ele para a terra. Como que é o projeto? Vai entrar na barriga de uma mulher como eles também entraram.
Meu Deus!
Por causa de você, o sangue chamou uma mulher de mamãe. Solucionar o seu problema, o sangue aprendeu a andar. Para solucionar o meu e o seu problema, o sangue foi um bebê. Para solucionar o meu e o seu problema, como é que você pode falar que Deus não te ama? Se para solucionar o seu problema, Deus se fez homem.
Meu Deus!
Como é que você pode entregar para Deus um culto cansado, parado? Você tem mais vontade de gritar gol do que gritar glória. Você tem mais vontade de dançar no TikTok do que na presença de Deus. Como é que a gente pode ser tão ingrato?
Santo Deus.
Chora no filme, chora de raiva, chora de ódio, mas não chora numa palavra dessa. Onde eu estou mostrando o porquê que você tem vida.
Glória a Deus!
O porquê que você está nessa cadeira.
Glória a Deus!
Nos tornamos insensíveis ao Jesus que solucionou a nossa causa. Mas eu vou gritar aos quatro ventos: é pelo sangue que você está aqui. É pelo sangue que você tem vida. Os doutores e sacerdotes faria uma sabatina com esse menino para saber se ele sabia ler. Ei, não está conseguindo decorar 5 salmos, né, varão? Mas a escalação do seu time você sabe, né? Ah, os 12 apóstolos você não sabe, não. Mas do Real Madrid, do Barcelona. Ah, isso aí você sabe, né? Deixa aqui. O menino tinha que saber o verdadeiro. Consegue imaginar por agora você, Jesus do 0 aos 12 anos, sentando para ensinar José, para aprender com José a lei que ele mesmo criou?
Deus é
fiel.
Se Jesus é humilde, por que eu e você tem que ser arrogante? Tem que ser prepotente. Enquanto for esse regente, eu não faço. O problema é seu. Não me colocaram no beck, eu não me disponibilizo. O problema é seu. Deus salva alguém, põe aqui e faz.
Glória a Deus.
Se eu falar, Deus do meu Deus, eu não vou pregar. Deus salva o traficante e ele prega. Não é Deus que precisa de mim, irmão. É a misericórdia que faz com que ele conte comigo.
Glória a Deus.
Presta atenção. No caso de mim, de você. Ele ama. E é odiado. Ele abraça. E é escorpeteado. Ele está junto. E é desprezado. Já estou ensinando. 3 anos e meio depois, numa quinta-feira, o nosso Cristo está diferente. Se você for ler o texto da ceia para frente, você percebe uma mudança. Isso é só que tem intimidade com a Bíblia, tá, irmão? Quem lê a Bíblia igual lê o jornal não percebe nada, só lê. É. Mas quando você lê a Bíblia, prestando atenção, Jesus nunca falou para aquele filho. Você percebe um Jesus mais humanamente melancólico. Procura um lugar para a gente fazer assim. Vai a certo ponto. Diga que o mestre pediu o local para ser. Porque a Páscoa está chegando. E o mestre não tem onde ser. Chega com o mestre e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino os discípulos olhando e o que está acontecendo. Os discípulos já não estão vendo aquele super-herói que chegou um dia na porta do barco e cala-te, vento, e aquieta-te, mar. Angustiada até a morte. certo lugar e diz para os discípulos: para. Ele chama três: vem mais um pouco comigo. Chega em certo lugar e fala para os três: ficai aqui e velai comigo. Ficai aqui enquanto eu vou sozinho ali orar. E ali o sangue começa a ser vertido. Por quê? Porque Jesus ali ele passa pela a pior angústia. Irmã, a sua não é a pior angústia. A minha não é a pior angústia. Porque a angústia de Jesus foi tão profunda, mas tão profunda, que um dia na sala de teologia eu ouvi algo que me deixou 15 dias. Nenhum ser humano aqui na terra vai experimentar a angústia que Jesus experimentou. Porque essa angústia está reservada para quem for para o inferno. Porque a angústia que Jesus sentiu, que fez ele sangrar, é porque naquele momento ele se separou da sua própria essência. Sabe de quem é a culpa? Faz assim com o dedinho, faz. O que eu fazer com o meu, você faz com o seu, tá? Olha aí o culpado aí, ó. Tá aí bocejando, doido pra ir embora. Esse mundo não acaba, não. É. Jesus te comprou que você tá fazendo isso.
Santo Deus.
O professor disse que a angústia que Jesus sentiu é uma angústia que nenhum homem que viveu na terra ainda sentiu. Porque essa angústia será sentida por quem for para o lago de fogo. Olha para mim, a pior coisa do lago de fogo não será o tormento. A pior coisa do lago de fogo não será o sofrimento. A pior coisa do lago de fogo, olha aqui para mim, não vai ser a presença eterna do diabo. A pior coisa do lago de fogo será a ausência eterna de Deus.
Deus, Jesus.
É muito fácil ser ateu aqui. Se você grita, Deus está disponível. A angústia que Jesus sofreu é tão grande porque ele se separa da sua própria essência. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Por outro discípulo, ele é traído. Por outro discípulo, ele é negado. Às 9 da manhã. Vamos encerrar. Durante a madrugada, eles vão fechar o seu rosto, cuspiram em sua face. Pilatos, para tentar ajudar, eu vou açoitá-lo e depois vou liberá-lo. Condena Jesus a uma quarentena. Mas como era Páscoa, ele deu um a menos. Então são 39 chibatadas de chicote. Só que não era um chicote comum, era um chicote por nome Azorrado, com 12 tiras de couro e materiais cortantes e perfurantes na ponta, ossos secos, pregos, chumbos, que quando o carrasco batia, aqueles materiais encravavam no corpo de Jesus. Quando o carrasco puxava, pedaços de Jesus do ar. 39 chibatadas daquela, vezes 12, 480 cortes pelo corpo. O historiador vai dizer que na última chibatada as costelas de Jesus já estavam à mostra. Mesmo assim, a multidão rendida preferiu Barrabás do que ele. Ele é condenado à cruz. Pra zombar dele, dizendo que era rei. Colocaram uma coisa.
coroa de espinho, minha e sua, na cabeça dele, com uma cana cravada. E durante tudo isso, o sangue está sendo derramado. Sangue pelos poros, sangue pelos cortes, sangue pelas feridas, nos espinhos. É o Iramano, da
Aleluia.
Mas na mão, o boleto de uma dívida impagável. E no cabeçalho do boleto, o meu e o seu nome.
Aleluia! Glória a
Deus! E ele na sua eternidade, olhando para o dia 18 de agosto de 2023. Vila São Pedro, uma igreja reunida para falar para um grupo de jovens: pelo sangue você foi restaurado. Alguém podia até dizer para ele: desiste. E ele diz: desiste, não, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Às 9 da manhã, prego na mão, prego nos pés, levantaram a cruz, pregaram na cruz do meio, o Cristo, do lado direito, um ladrão, do lado esquerdo, outro ladrão. Só que, para esse mundo, e para o inferno ficar maluco, quem falou que a cruz é a derrota? A cruz é a derrota do próprio império do mal. Mas para Jesus, a cruz é vitória.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Os senhores já viram um pódio de corrida? O vencedor não fica no lugar mais alto, e o lugar mais alto está na posição do menino. Você consegue olhar para o cenário da cruz e ver um pódio?
Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
E na cruz do meio, o vencedor.
Glória a Deus.
Só que a vitória é minha. É sua.
Glória a Deus.
A glória a Deus. Para derrotar todo o inferno e salvar toda a humanidade.
Glória a Deus.
Só essa frase. Por quê? Porque ele vai gritar: Tetelestai! Está consumado!
Glória a Deus!
A dívida da velocidade do peludo de uma serpente está paga! A dívida do peludo de uma serpente está paga! Por quê?
A morte não venceu Jesus. Ele mesmo diz: a minha vida eu dou porque eu quero, ninguém tira ela de mim.
Aleluia!
Se Jesus não faz isso, se ele quiser, estaria pendurado na cruz até hoje.
Ele entrega o Espírito e cai, a cabeça cai. Fica de pé. Presta atenção. Sexta, ele entrega o Espírito. A terra treme. Se você olhar o livro do Salmo, tem um Salmo que diz assim: o Criador subiu na raça de os que era o seu e voou. E o sol negou a sua luz. A terra treme. Pessoas que haviam sido mortas são vistas novamente.
Glória a Deus.
Sexta-feira, corpo no caminho, pedra na porta, soldado de pé na porta, sala, corpo no caminho.
Ele não está
Quero perguntar se tem alguém que quer aceitar Cristo, quer reconhecer como seu Salvador, quer reconciliar. Jesus te trouxe esse Pai, te trouxe hoje aqui para restabelecer esse relacionamento de Deus. Onde está a primeira pessoa? Levanta a sua mão, vamos estar orando pela sua vida. Sai do seu lugar e vem. Onde está a primeira pessoa? Glória a Deus. Glória a Jesus. Sai do seu lugar e vem. Vem receber Jesus, vem receber Cristo na sua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem? Se sente por favor. Como vamos dizer, meus irmãos?
Boa! Boa.